Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Os filmes, os livros, as letras de músicas e, claro, a nossa imaginação, por anos nos ajudaram a construir a ideia de casamento e felizes para sempre, bem como um conto de fadas. Mas, por outro lado, já sabemos que sim, o tal amor romântico é uma construção social e que muitas vezes aprisiona principalmente as mulheres e gera frustração. Tá bom, mas é tão simples assim? E o que a gente faz com esse nosso desejo de ficar junto, de procriar, de construir relações duradouras? Com a nossa vontade de ver e rever comédias românticas e nos colocar no lugar da Julia, da Drew, da Reese? Há outras formas menos românticas de se relacionar, de amar, de viver seus afetos sexuais? Chegamos à 11ª temporada do Sexoterapia, esse videocast criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, nós vamos discutir o amor e o sexo hoje e tentar responder perguntas que nem o tal do ChatGPT tem a resposta certa. Mas se tem alguém que tem, é a dona dessa risada aí que vocês estão ouvindo. É ela, a sexóloga, psicóloga e terapeuta de casais, Ana Canosa. Bem-vinda de novo, Ana, que saudades.
Bárbara dos Anjos, minha querida, que saudade eu estava de gravar a todos e todas e todes e todos que estão nos escutando. Voltamos.
Tem papo bom hoje. Para começar essa temporada, a nossa convidada é a jornalista, podcaster e minha amiga virtual preferida. A gente nunca se viu pessoalmente, mas assim, é uma amiga, tá? Bela Reis. A Bela Reis é uma feminista das boas, tipo nós aqui. Ela é lida, entendida, desconstruída, não passa pano para homem nenhum, mas é apaixonada, que eu sei, por dois belos exemplares que tem em casa, que é o marido, Rafael, e o filho, Martin, de 2 anos.
Bela, é isso, e aí, que tu eu é passo, uma rom... gente.
Eu passa pano
bem no meio de dois homens. Vocês acreditam? Olha, é isso, gente. Uma honra tem... estar aqui. Estou muito feliz. Eu amo sexoterapia. Estou muito animada para essa conversa. Estou com medo do que a Ana vai falar
aqui. Não tem, não tem.
É, Bela, tu é uma romântica ou não?
Ai, gente, eu sou, viu? Eu sou. Eu não sei se a gente fala de signo aqui, se eu posso falar, mas assim, meu ascendente é em Câncer, entendeu? Eu tenho uma Vênus em Peixes. Em Câncer, com Vênus em Peixes, é uma loucura! Eu sou capricorniana, mas assim, é só a fachada. É só a fachada.
E a Bela, tu tem quantos anos? Eu ia falar isso na apresentação, mas
27.
27. Então, a Bela é um exemplar das novas feministas que é casada e tem no discurso dela que é para não separar, né, Bela?
Não separa mais, gente. Não, nessa vai ser
tá
só
decidido. E aí a gente tem outra ponta, a nossa Ana Canosa, anos de experiência.
Anos.
Querendo fazer essas respostas. Conta pra gente, Ana, em que pé está o amor romântico na nossa sociedade?
Olha só.
Ainda
bem
pistola
que a gente...
essa temporada, gente.
Eu vou, eu ando pistolésima, assim. Primeira coisa, assim, que bom que a gente vai falar de romance. Com a graça do Senhor Jesus, nós vamos falar de romance. Eu, nesse episódio, eu não vou trazer teorias, eu não vou trazer certezas, eu só vou trazer o que eu observo do mundo ao meu redor. E quando eu falo do mundo ao meu redor, eu estou falando de mim, eu estou falando das minhas amigas e amigos, eu estou falando dos meus pacientes, eu estou falando das pessoas que escrevem para sexoterapia, que escrevem no Instagram, pessoal da rádio. É assim, ó. Não dá para minimizar a complexidade do amor e das expectativas e idealizações só na desconstrução do mito do amor romântico. Aliás, eu não aguento mais essa frase. Ai, tem que desconstruir a mito do amor romântico. Porque o que eu tenho a impressão é que as pessoas fazem uma confusão muito grande do que é, da onde vem, da onde se origina. Eu não acho que o amor romântico... E aí, quando eu estou falando de amor romântico, eu estou falando nesse encontro de duas ou mais pessoas, mas enfim, vamos falar de duas pessoas, mas pode ser poliamor, tá, gente? Entendido? Mas tá. Nesse encontro com alguém que eu quero compartilhar a vida, que eu tenho tesão, que eu tenho vontade de estar junto, e que sim, Segurem aí. E que sim, a gente idealiza, e que sim, a gente cria expectativa. Não me vem com essa história, tem gente mentindo muito sobre isso. Não existe não criar expectativa sobre os relacionamentos. Claro, uma coisa é como este amor foi formatado numa ideia de para todo sempre, de que ele é uma completude, baseado na desigualdade de gênero dos papéis, né? O homem para fora de casa, a mulher para dentro, da ideia do colonialismo, da ideia da submissão, do machismo e do patriarcado. Beleza, nós estamos sabendo disso, mas entre a Cinderela lá, que fica lá lavando, passando e cozinhando, cantando com os passarinhos, esperando o cara, casta, e a Moana, que vai para a jornada, as novas princesas, que não estão nem aí com relacionamento, existe sim um meio termo. E eu tenho essa sensação de que as pessoas estão colocando tudo no amor construído socialmente. Desculpem, eu acho que o amor é anterior à construção social. Eu acho que o ser humano, de alguma maneira, ele tem um ímpeto de busca, inclusive na própria questão da procriação. Nós também somos biológicos. Aliás, Bárbara, acho que é isso, assim. Parece que agora a gente falar também de ímpetos biológicos é uma coisa assim que não se pode falar, entendeu? Imagina, não pode falar. Tudo vira um grande pecado quando você quer juntar várias dimensões e fazer a compreender uma coisa mais ampla. Você acha que antes do século XIX, quando esse amor romântico formatado, as pessoas não se apaixonavam?
Então,
e as pessoas não se apaixonavam e elas não idealizavam? E elas não criavam expectativa que não seja... Né? Eu acho que a gente está muito enganado e muito equivocado em colocar tudo, todos os conflitos do amor, que é muito complexo, e da experiência da vivência humana amorosa, só na formatação do século XIX. I'm sorry, galera. É isso que tem para hoje.
Não, é mic drop, né? Mic drop. Tchau. Opa, agora a gente segura essa marimba, Bela Reis. Não, eu já citei isso numa outra temporada, que tem um filme que eu gosto muito, chama O Espelho Tem Duas Faces, que a personagem da Barbara Streisand faz todo, tem uma aula de literatura, e ela fala sobre o amor romântico. E ela fala, tá, gente, mas então por que que a gente, mesmo sabendo disso tudo, do tal do mito, a gente continua se apaixonando, casando? E aí ela fala o que eu concordo, e eu vou passar para a Bela Reis com essa frase, que é, quando a gente se apaixona, é bom demais, cara. É uma delícia. Amar, ser amado, tá num relacionamento em que a gente se sente segura, que a gente tem tesão, enfim, claro que a gente tem, eu acho que faz parte, talvez a única coisa que eu acredite que eu acho que seja benéfica é talvez desconstruir a ideia de que é perfeito,
claro,
de que não tem briga, né, de que não tem desentendimento, que é todo mundo 100% feliz,
que é instantâneo, né, que é automático,
que é instantâneo. Então isso eu acho que vale a pena a gente discutir, a construção talvez do amor romântico,
é
que
claro,
ele pode ser construído no dia a dia, em estimular os momentos a dois ou a três, enfim, né? Mas é bom demais, né, Bela? Não é bom demais?
Ai, tá, gente, eu acho. Eu sempre fui namoradeira. Eu sempre pulei de um relacionamento para o outro. Eu detesto ficar solteira, esse papo de que ficar solteira é maravilha. Eu detesto, tenho horror de ficar solteira. Infelizmente, todas as vezes que eu me propus a ficar solteira, deu errado. Inclusive, eu conheci meu marido quando eu falei, eu não quero mais, eu vou fazer greve, eu preciso ficar solteira. Eu estava saindo de um relacionamento de 4 anos, falei, não, agora realmente preciso de um tempo solteira. E aí, tipo assim, já emendei
minutos.
já emendei outro, e aí a gente se conheceu. E é bom demais essa sensação. Eu sempre falo que eu fico meio improdutiva nessa apaixonite inicial, né? Uhum. Eu fico completa. A gente se dispersa de absolutamente tudo.
Total.
Nossa, gente, momento assim, ficar apaixonado, muito apaixonado, assim, eu acho meio contraproducente. E essa fase quando passa, eu prefiro, eu gosto depois que passa esses primeiros meses, que você consegue se organizar um pouco melhor. Mas, de fato, eu tô vivendo agora, né, vou fazer no final de maio 4 anos só com o Rafael, só com criança,
um filho,
com tudo.
Uma casa, pandemia, enfim,
então,
mas
assim,
é uma vida.
Foi nossa prova de fogo, a gente passou por uma prova de fogo aí nesses últimos anos. Mas foi a minha primeira relação de casamento, que assim, que eu entendo que é morar junto, né? Para mim, gente, para mim, morar junto é casar, né? Você divide a vida, você divide as contas, você divide as responsabilidades. Tendo filho ainda por cima, dividir a criação de uma criança, uma outra, vai para outro lugar. Então, é a minha primeira experiência. Ele já tinha casado antes, ele é um pouco mais velho que eu. É a minha primeira experiência e eu tô adorando. Eu adoro morar junto. Eu adoro ter essa família, ter filho, ser casada, estar nesse relacionamento. É uma coisa que, para mim, deu muito certo. Eu nunca tinha vivido. É isso porque meus pais se separaram muito cedo. Então, para mim, também é uma coisa muito nova viver essa configuração familiar.
Eu tenho uma pergunta para ti, depois uma pergunta para Ana sobre isso. Mas primeiro eu quero te perguntar. Em algum momento, quando tu vê assim, porque tu também, então, tu tá com 27, tu casou com super nova, né? 23, 24,
gente,
já tava
foi
com
morar junto com 20... É, quando eu tinha 24, quando a gente foi morar
então,
junto.
Então, algum momento, assim, tipo, com que eu falei, tipo, esse discurso feminista super atualizado, sabendo todas as questões sociais e que as mulheres passam, em algum momento tu te sentiu culpada ou estranha na rodinha das amigas por estar vivendo isso?
Gente. Nunca. Mas eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis casar, eu sempre tive esse... Bom, e aí, por que que eu tive sempre esse sonho? Mas eu sempre quis casar e ter filho. Ter filho mais, porque para mim não era uma coisa, uma consequência de casar. Eu sempre quis ser mãe, não importa se ia ser sozinha, se ia ser com o marido, mas eu sempre quis morar junto, eu sempre quis dividir minha vida com uma pessoa. E eu acabei indo morar com o Rafael porque eu engravidei e a gente não queria criar nosso filho, enfim, ter, né, bebê pequeno na casa da mãe, não sei o quê. Não era uma opção, então a gente foi construir nossa vida. Naquele momento, porque eu estava grávida, porque nosso filho ia nascer, senão teria sido um pouco depois, as coisas se aceleraram. Mas eu sempre quis ser mãe antes dos 30, eu sempre quis ser mãe cedo, jovem, na contramão de todas as minhas amigas, porque
nunca
eu tenho...
Nunca apareceu pra ti algo fora do discurso que tu vivia, assim, nunca foi...
Não, sempre foi algo fora, porque as minhas amigas querem ser mãe com 30 vral, né, porque não, que tem um recorte, especialmente social, né,
claro. Sim.
De meninas novas de classe média alta, que querem primeiro construir uma vida profissional muito sólida para depois pensar na maternidade. Né? A vida profissional é a principal, é a prioridade. E para mim, eu já cresci, a minha história com a minha mãe, minha mãe me teve com 26, e tudo que ela construiu foi depois de ter tido filho, todas as conquistas. Então eu nunca tive medo de ser mãe nova, eu sempre quis ser mãe nova, porque eu queria muito viver a maternidade, e eu sabia que não seria aquilo que iria me impedir de ter uma vida profissional de sucesso, bem-sucedida e tal, dentro, obviamente, do meu contexto. Então as minhas amigas, todas querem ser mãe com 30 e poucos, mas são ótimas tias, mas todo mundo já sabia que eu ia ser mãe,
queridão,
ia ser a primeira,
né,
mãe, já era...
Ô, Ana, aí eu trago uma coisa que a Bela falou, que ela é filha de pais separados, eu também sou. Então, a gente vem de uma geração que vem desde de ti, Ana, então, de pessoas que essas pessoas, essas mulheres, esses homens também, principalmente as mulheres que estão replicando esse discurso do mito, do amor romântico. Será que não é uma galera que tá um pouco traumatizada do que vive em casa?
Olha, eu vou super contar para vocês o meu processo terapêutico, uma fase do meu casamento, de uma crise muito grande. Bom, eu, só para lembrar os telespectadores, telespectadores não, né? Nossos ouvintes. Gente, agora puta que pariu, eu entreguei minha idade. Mas é porque eu faço TV também, então também tem telespectadores.
Tá valendo,
tá
bom.
Tá valendo. Mas olha só, então eu tive um casamento, né? Eu fui casada durante 8 anos e tal, depois fiquei 3, 4 anos sozinha, depois eu me apaixonei pelo meu marido atual. E tô com ele há 20 anos, tá certo?
Ai, gente, um casamento. Meu sonho!
Bela, mas olha só, um casamento de 20 anos é um casamento, já é o terceiro casamento com o mesmo marido, já tô casada, né, porque, ou o segundo ou o terceiro, porque a gente teve algumas crises muito fortes. Tudo bem. Mas numa das últimas crises que a gente teve, eu entrei, Bárbara, neste dilema. Por quê? Porque tinha uma mulher dentro de mim, essa filha de pais separados, que viu a mãe sair de casa numa época que ninguém tinha. Gente, eu tenho 54 anos, minha mãe separou aos 40, eu tinha 15, 16 anos. Ninguém era filha de pais separados na minha escola, só eu. Uhum. E a minha mãe foi guerreirésima. Ela saiu e foi trabalhar, fazer faculdade. Ninguém era assim no meu contexto. Imagino que tinha outras, mas no meu contexto não era. Então, essa mulher que, tipo, meu, vai à vida, vai trabalhar, não se submete a homem, que eu fui aprendendo a admirar e a conviver, etc., é, junto com o feminismo todo, junto com a minha independência, deu, menina, deu uma confusão, eu comigo e ela, comigo, a outra Ana Canosa, por quê? Porque eu e o mito da heroína, né? A heroína Ana Canosa. Então, essa mulher que vai tudo, que faz, que acontece, e que jamais vai admitir determinadas coisas. E que jamais vai admitir... E aí eu me vi dizendo assim, gente, olha só, eu gosto desse cara mais do que eu imaginei e do que a minha feminista pode suportar. E essa feminista torta, né? Porque é uma feminista que acha que, é, que não tem que se submeter, e aqui eu estou usando bem entre aspas para quem não está nos assistindo, que está só nos escutando, a abrir mão de determinadas coisas em nome de uma outra Ana Canosa que ama o cara. E me deu um, menina, me deu um lé com cré, porque aí eu comecei a me reorganizar e a fazer as pazes e entender esse feminismo em outro lado, em outra história, e não na história do afeto que eu tinha e das escolhas que eu ia fazer. Porque eu vejo muitas mulheres, principalmente as mulheres jovens, entrarem nesse engodo. Então, assim, o cara falou uma coisa, pronto. Já pois é relação abusiva. O cara não sei o quê. Não, que homem escroto. Não, o cara me pediu para falar que eu passar na casa dele, vai se fuder. Que puta folgado. Então, assim, começa um negócio, assim, que, né, assim, como se você não pudesse também... para viver em comum e para viver numa relação amorosa, sofrer algumas coisas. Sim, porque vai sofrer, amor. Não tem jeito.
Isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, que tem esse... eu acho que a gente se enganou nesse discurso de que você ser feminista, mais ou menos feminista, é você virar, bater a porta e ir embora em e qualquer não é isso, obstáculo, né? De uma relação. E que as relações serão todas fáceis, você não terá que abrir mão de nada... Né? Porque como é que eu vou abrir mão desse pedaço da minha vida, ou do meu horário, ou da minha disponibilidade aqui para alguma coisa, por esse homem? Mas eu acho que em algumas situações não é necessariamente por esse homem, é por essa relação, é por uma coisa que vale a pena.
Exatamente, é por aquilo que você acredita.
Eu quero, porque no fundo eu amo.
Como ela falou, eu quero estar aqui, e aí precisa, é uma corda, né? Um puxa para um lado, um puxa para o outro, para chegar ali, que nem sempre será um meio termo, né? Também,
essa ideia
de que vamos chegar no meio termo, às vezes não vai chegar no meio termo.
E também tem uma outra coisa, né? Principalmente aqui, nós somos mulheres heterossexuais, eu vejo, às vezes, também nas relações heterossexuais, as mulheres, por causa desse discurso, já vendo o homem como o inimigo.
Total. Né?
Assim, parte total dessa conversa, em vez de também não entender os recortes que aquele parceiro que ela está vivendo, que ela decidiu que ela quer ter uma vida com ele, enfim, um casamento, um filho, um relacionamento, também tem as suas fraquezas, as suas fortalezas, os seus dilemas. Então, quando a gente parte para um relacionamento que vira uma coisa maniqueísta, que tem que ter um vilão e uma mocinha...
Exatamente. Isso é péssimo, gente.
Isso sim, de certa forma, é a gente se colocar num enredo de conto de fadas, né? Porque tem que ter o vilão, parece. E não são duas pessoas fragilizadas. Claro que existe um recorte, claro que a gente vive uma sociedade machista, claro que tudo isso é verdade. Mas dentro do relacionamento a dois... a gente tem que ter algumas conversas possíveis, porque senão vai virar tudo, tipo, na sociedade machista. Aí não tem conversa, né?
Não tem disponibilidade, né? Se todas as conversas partem desse pressuposto, você não tá disponível para uma emocionalmente e tal, para construir uma relação. Então, esse lugar que você botou, né, dos papéis, por que, que você se relacionaria com um vilão? Né? Isso não faz sentido. Se você já começa com 7 pedras na mão para atacar no cara que você está se relacionando, isso já não faz sentido. Já começa sem nenhuma perspectiva, né, de futuro desde o início. Você já começa com os dois pés atrás. Então, eu acho isso também. Assim, tem que ter uma base de entender se as duas pessoas estão dispostas a estar nessa relação.
E hoje, se não...
casada, eu entendo que tem essa coisa da essa disponibilidade de fazer a relação dar certo.
Cara, isso é demais.
É muito difícil, mas assim, para mim, eu tive com a Bárbara no Estamos Bem, né?
Eu ia falar isso agora.
Que ela apresenta, que a gente falou sobre ressentimento. E para mim, assim, a vontade de estar junto foi o que me guiou para sair do sufocamento que foi esse ressentimento pós-filho. Porque eu sentia ódio do meu marido. Eu falava, esse cara tá fazendo absolutamente tudo para me sacanear. E não conseguia enxergar que não era verdade, que esse era um enredo.
Que tu tinha criado, né? Ali
que,
numa...
Que eu criei momento por hormônio, por fragilidade, por vulnerabilidade, por tudo. Mas assim, essa disponibilidade, essa vontade de falar assim, não, gente, eu quero estar aqui nessa relação, então eu vou ter que estar disponível emocionalmente para conversar, para resolver, para fazer dar certo, e eventualmente estar disponível emocionalmente para conversar e entender que não é. Que não é isso, isso, né? Que acabou, isso. Que não vale a pena. Mas até para isso tem que estar disponível.
Sim, exatamente. Tem que estar para aquela relação, né?
Se você não constrói, gente, não tem como. E construir é se relacionar, né? Não tem como você entender o que, que é mais importante para você, o que, que não é mais importante, ou perceber o quanto que os dois estão ali. E sabe, eu vejo pouca gente falando do quão é importante cuidar de relacionamentos. O quão vale a pena, às vezes, você abrir mão de algumas coisas em nome de um relacionamento que é valioso para você. Cara, não é pouca coisa. Uhum. Não é, alô, atenção, terra chamando, não é pouca coisa. Você encontrar uma pessoa que você tem química sexual, ou, enfim, tem bom humor, história, família, amigos, filho, constrói. Você vai me olhar para mim e vai dizer que isso é pouca coisa? Que o legal... Não é pouca coisa. Que não vale a pena você olhar para essa construção, né? Gente, tá tudo muito errado. Tá tudo muito errado.
Eu acho que quando a gente vê... Eu hoje, né, que tô casada também, tô com eu e Marcos, a gente tá junto há quase 8 anos, eu vejo que a vida real, ela, o mito do amor romântico, né, essa frase e tal, mas a vida real tem romance, sim, mas tem muito querer estar junto, tem muito perrengue, tem muito a parceria.
Claro!
Não é só, tipo... romance cantando pelas ruas da, e pelas ruas de mão dada, cantarolando pela casa. Não, mas na verdade é uma escolha. Exato, é
são
muito mais
momentos assim. Uma coisa que passa.
É muito mais uma escolha. E aí tem uma coisa até que eu quero que a Ana fale antes da gente entrar nos casos que a gente trouxe hoje, que é sobre essa história também de que veio muito à tona. A Ana escreveu um texto muito legal sobre isso, que eu vou pedir depois pra gente linkar aqui no episódio. Sobre quando a Gisele Bündchen se separou, ou quando esses casais emblemáticos se separam, e aí vem, meu Deus, ela acreditou no sonho, e ela mesma fez um discurso, ah, eu tentei viver esse sonho. E a gente, às vezes, se deixa levar para uma... Aí tu vê os comentários, meu Deus, eu vou deixar de acreditar no amor, as pessoas vêm...
Gente, que absurdo é esse? Olha só, o sonho, para mim, é a roupa do desejo, tá certo? Assim como, para mim, a raiva é a roupa da dor. Então, quando eu vejo as pessoas respondendo...
Ela dá umas porradas.
A minha psicóloga ia amar essa frase.
Devagarinho, ela não vai entregando umas pílulas.
Quando você vê as pessoas comentando, ah, amor romântico, vai ser corno. Isso aí é dor, isso é raiva. Isso é raiva de quem está passando pela frustração de que foi... foi traído. Beleza, gente, foi traído, acontece. As pessoas, às vezes, também, eu acho assim, tem gente que sofre grandes traumas em relacionamentos, traumas mesmo, que foi abusado, que foi estuprado, que foi sacaneado, mas tem outras coisas que, alô, pessoas são é da vida. Não espere um relacionamento que não vai passar por coisas da vida. Então, se a Gisele diz assim, eu tinha um sonho de família, né? E isso é o desejo dela. Por que, que a gente pode falar do desejo sexual e a gente não pode falar do desejo afetivo? Era um desejo. Agora, por que acabou? Ela vai cortar os pulsos e ela nunca mais vai acreditar no amor e isso vai ser a pior coisa da vida dela? Não, ela só está dizendo assim, olha gente, isso aqui era muito importante para mim. Mas acabou, puxa vida, que merda, que pena. Se eu hoje, eu, Ana Canosa hoje, olhando para o meu relacionamento, se o meu relacionamento acabar amanhã, e ele pode acabar amanhã, alô, pessoal? Pode acontecer mil coisas. Eu vou falar, eu vou lastimar.
Claro.
Eu vou lastimar, eu vou dizer, puxa vida, eu tinha vontade de construir minha vida com o Paulo, para muito, eu tenho muito projeto com ele ainda. Puxa vida, que pena, não deu certo. Eu vou lastimar. Eu não posso lastimar agora, porque vocês vão encher meu saco, vão dizer que eu não desconstruí a porra do amor romântico. Minha gente, pelo amor de Deus.
Deixa eu sofrer em paz, se for o
deixa
caso.
Deixa eu sofrer em paz. Deixa querer casar de novo, se quiser ou não. Agora, outra coisa é você colocar todas as expectativas na parceria, você achar que você só vai ser feliz se você casar, porque tem gente que é muito feliz em casamento, tá tudo ótimo, desigualdade de gênero, a outra, o patriarcado, isso é outra história, isso é um formato que a gente está desconstruindo, não monogamia, você pode muito bem ser casado e ser não monogâmico, isso não tem a ver com o sonho do... Porque até isso, né, Bárbara, vamos lá, agora eu já estou jogando, eu já vou jogar, vou jogar.
Gente, o primeiro episódio da temporada, ela está guardando isso, ela quer hablar, Bela, ela está segurando isso, ó. Gente, ela vai falar isso, a gente vai para os casos, só, segura aí com a gente.
Tá bom, eu prometo, é a última coisa que eu vou falar antes do caso. Olha só, se eu chego para alguém e falo, eu tenho uma relação, eu quero ter uma relação não monogâmica e eu gostaria que você aceitasse isso, eu estou pressupondo que tem alguém ao meu lado que vai aceitar essa parte de mim. Eu já estou criando um romance aí, gata. Desculpa aí. Porque ou você não se relaciona com ninguém e aí você vai ser livre e não tem compromisso com ninguém. Na hora que você estabelecer uma relação de compromisso, seja ela monogâmica, não monogâmica, tico-tico no fubá, meu amor, o romance já está instalado aí. I'm sorry.
E a gente cria expectativas em todas as nossas relações, né? Nas relações familiares, nas de amizade. A gente romantiza, de certa forma, todas, né? E, sei lá, agora a gente tá pegando no pé do relacionamento.
Gente,
mas
profissionais, qualquer exato, coisa. Com filho, com família. Muito, muito.
Ó, vamos lá. A cada episódio, o Sexoterapia traz duas histórias reais de ouvintes do podcast e que nos ajuda a discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira?
Manda casos.
Já tentei ter relacionamento aberto e até me considero não mono, apesar de não ter tido uma experiência que deu certo nesse sentido. Ainda não encontrei um cara que topasse a parada. Mas acredito que esse é o formato mais viável de relacionamento. Eu não acredito em fidelidade. E, na verdade, não tenho muita vontade de morar junto, ter uma relação tradicional nesse sentido. Sou uma advogada de família e vejo todos os dias no meu trabalho o quanto os homens podem ser escrotos. Enquanto não encontro um cara que tope o novo formato de relacionamento comigo, saio com muitos caras, vários dos aplicativos. A grande maioria uns boy lixo, para ser bem sincera. E parece que rola uma lei de Murphy. Os que eu fico afim, desaparecem. Os que eu não gosto, se interessam. Mas confesso que agora, prestes a fazer 30 anos, estou numa crise. Não sei se é já o relógio biológico que anda me pregando umas peças. Estou vendo minhas melhores amigas casando, minha irmã teve um filho, e começo a me perguntar se quero isso para mim também. Só que eu também vejo tanta gente se separando, tantos relacionamentos dando errado, tanta mãe solo sofrendo perrengue, que parece que não tem final bom para essa história. E aí, gente? Tem final bom para essa história?
Então, olha só. Tenho três coisas para falar para nossa colega. Olha só. Primeiro, ela coloca assim, né? Não encontrei um cara que topasse. Então, assim, ela tá buscando um cara. Ela tá buscando alguém que tope.
Tá buscando.
Então, começa aí.
Não monogâmica, mas tá buscando.
Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, vamos dizer que. Então, vamos começar da
forma. Né? Pega olha as só. Palavras, né?
Eu gostaria de ter um relacionamento com alguém que topasse a não monogamia. Fechou, gata? Tá tudo bem. Mas você gostaria de ter um relacionamento e existe uma expectativa aí. Vamos assumir e tá tudo bem assumir. Melhor assumir do que ficar fazendo as coisas pelas avessas, porque depois dá tilt. Então a pessoa já assume a verdade, queria. Segunda coisa, eu acho que tem uma questão aí do ciclo do ciclo de vida mesmo. A Helen Fisher acabou de dar um depoimento, ela tá com 70 e poucos anos, que agora ela resolveu casar, né? Então que ela diz assim, a Helen Fisher, para quem não conhece, é uma antropóloga que estuda desejo, relacionamento, do ponto de vista evolutivo, ela sempre colocou isso assim, estudei muitas culturas, em todas as culturas há histórias de amor. Então você pega culturas indígenas...
Mim, desculpa ter te interromper, mas para mim isso já é a definição que as pessoas querem se apaixonar, querem viver
relacionamento. Pronto, acabou. Então, isso mostra que amor romântico, entre aspas, o romance ou amor erótico, vamos chamar de um ou outro, já existe antes do formatinho dele do século XIX que a gente quer desconstruir. Que a gente, beleza, gente? Então tá bom. Uma coisa é a experiência do amor, outra coisa é o formato do amor. Tá bom, podemos dar o mesmo nome. E agora, ela agora com 70... ela vai se casar, ela se casou, ela fala, agora eu sei. Então ela fala, não se casem antes, vivam. Então, o que, que eu quero trazer com isso? Que cada fase do ciclo da vida, a gente tem uma perspectiva sobre o amor. Então, e a gente não pode desconsiderar. Então, agora, a nossa colega que está com 30 e poucos anos, o relógio biológico chamando ali, e ela fala, será que eu não vou ter, vou perder essa oportunidade de construir uma família? Será que isso é importante para mim? E assim será, gente. Com 20 anos, você querer transar com todo mundo, ou sei lá o quê. Aos 40 e pouco, você... É quase como quando você tem 40 anos, que você quer empreender, que você quer sair da empresa, sabe? As pessoas vão vivendo dos ciclos. Ah, e agora então me separo, quero outro tipo de relacionamento. E aí, quando 70, que eu tô de outro jeito, completamente diferente, agora eu já sei o que eu quero para mim. Ela sabe o que ela quer para ela aos 70. Como aos 30 ela sabia o que ela queria. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as narrativas tão fechadas. Porque cada pessoa vai falar do amor e das expectativas sob a sua perspectiva e sob a sua, para o seu momento de vida. Ou sob a sua teoria. Então você pega uma pessoa que vai falar só sobre a perspectiva biológica, ela corre o risco de botar o peso na perspectiva biológica sobre o amor. Você pega outra que vai falar sobre o amor só sobre uma perspectiva sociocultural de gênero, pronto, acabou o amor romântico, gente, porque aí é aquele peso todo. Você pega outra pessoa... Então, o que eu quero dizer com isso é que, sim, nós vamos... ela pode, sim, estar vivendo... esse apelo biológico, e ela precisa considerar isso. Ela precisa considerar isso. Ah, quero ser mãe? Não quero. Isso vai incluir uma parceria? Não vai incluir? Uma adoção? Uhum. Você mãe solo? Ela não precisa se relacionar com uma pessoa. Agora, é duro? É duro. É duro também se relacionar com uma pessoa que está pouco se fudendo com a maternidade ou com a paternidade e você carrega sozinha. Talvez seja pior. Uhum. Para todos os lados, queridos, é aquela história, escolha o seu difícil.
É. Nossa. Eu emendar aqui já me deu uma depressão.
Faltou ar para ela.
Eu acho, eu fiquei muito, eu sempre fico muito assombrada com esses medos, né? O medo de me separar, o medo de ser mãe solo, medo de sofrer, né? E como uma pessoa muito racional... Eu acho que é muito importante que a gente se resguarde dentro das relações, na nossa individualidade, e também de forma prática. Então, assim, você falou que tem medo de se separar. Eu acho muito importante, a maioria das pessoas que eu vejo que estão juntas e têm medo de separar, são pessoas que aniquilaram a sua individualidade, as suas relações de amizade, né, durante o casamento, se afastou de todos os seus amigos, se perdeu da sua rede, não sabe mais o que você gosta e o que você não gosta. Então, pensar uma relação em que você consiga manter isso, eu acho importante. Esse medo de ser mãe solo, eu acho que toda mulher tem medo. Por mais incrível que seja um homem, você só conhece o cara depois que a criança nasce e ao longo do tempo, né? Se o cara vai chegar junto. O discurso é sempre muito lindo para algumas pessoas, mas na hora do vamos ver. Então, assim, qual é a sua rede? Você tem amigas que vão segurar a sua onda, a sua família segura a sua onda. Então, assim, não abandonar a sua profissão, a sua fonte de renda para estar integralmente nesse relacionamento. Eu tenho, eu falei, eu quero ser casada para sempre. Eu não pretendo me separar, eu não quero me separar. Mas eu sei que se em algum momento a gente decidir, eu tenho minha profissão, eu tenho a minha família, eu tenho a família dele também muito próxima para cuidar do nosso filho, para dividir comigo. Se ele virar e falar, nunca mais quero ver essa criança. Eu sei que com a família dele eu vou poder contar. Eu tenho as minhas amigas, né? Eu tenho os meus momentos sozinha que eu preservei, eu tenho os meus gostos que eu mantive. Então, assim, eu acho que isso traz uma segurança de que, pelo menos, se acontecer, se der tudo errado, você vai ter um desamparo, você vai ficar, você vai sofrer emocionalmente, mas você não vai estar desamparado.
Isso, né? Isso aí.
Eu acho que é muito isso, eu acho que é muito uma construção, porque é isso, né? A gente de repente tem que desconstruir o amor romântico, né, o tal, e não construir uma nova história, um novo tipo de relacionamento, que é o que eu quero, que é o que a gente quer. Então é um relacionamento que, enfim, vou procurar um cara que...
É um relacionamento que a gente tá junto porque a gente quer e não porque a gente precisa.
Exato. Isso. Não vou abrir mão da minha profissão, como a Bela disse. Ou então,
esse cara pra me bancar, eu não preciso dessa demanda, dessa dependência emocional. Uhum. Eu não preciso... Óbvio que meu filho precisa do pai, mas eu não preciso necessariamente dele para criar e
manter. Eu escolho.
Então, assim, é uma decisão. É uma decisão baseada na felicidade, na alegria,
e aí,
no bem-estar.
E aí tu vai todos também, os dias. Quando tu sabe as tuas prioridades, tu vai sabendo o que não é prioridade. Então, sei lá, pra mim a minha prioridade é ter o meu tempo, como a Bela falou, saber que ele, meu marido vai poder ficar com a minha filha, eu vou poder trabalhar até mais tarde que eu puder, ou sair com as minhas amigas. Aí não é tanto uma prioridade, sei lá. É, depende muito do casal. Aí nisso tu pode negociar fidelidade, pode negociar quem trabalha mais, quem trabalha menos, pode negociar uma série de outras coisas que aparecem dentro de um dilema de casal, porque tu sabe o que, que é importante. Tu escolhe o teu difícil, como a Ana disse. Então, não precisa abrir mão de todo o pacote do casamento e do relacionamento só porque existem construções sociais injustas.
Exatamente.
A gente pode participar. A gente também tem que ser ferramenta da mudança, né? A gente tem que criar novos modelos de relacionamento em que a gente se senta acolhido, contemplado.
Outro dia teve uma ouvinte na CBN que ela estava dizendo isso, que ela estava casada com um cara, dois, sei lá, cinco anos, não sei quantos, que ela, e ele tem filhos adolescentes. E essas filhas agora estão muito presentes na casa, no apartamento deles. Ela meio que se sente meio... não é mais dona da casa, tal. E ela chegou para ele e falou: meu, vamos fazer o seguinte, vamos cada uma morar numa casa? Não tô afim de ficar aqui com as tuas filhas, mas não. E ela estava se questionando se era imaturidade. Eu falei assim: olha só, o que ela está falando é, para mim fica mais confortável viver desse jeito. Tudo bem para você? A gente consegue fazer isso? A gente consegue falar sobre grana, sobre ficar, sobre passar, sobre ter duas casas? Funciona? Vamos tentar? Vamos tentar. Veja, antigamente isso seria olhado, e talvez seja olhado por muitas pessoas, como um egoísmo feminino. Ai, nossa, ela não vai assumir as filhas do cara. Assumir entre aspas, nem sei se era essa questão. Né? Mas ela, de fato, começou a se sentir culpada. Ai, será que eu estou sendo imatura? Minha filha, pelo amor de Deus, está querendo viver o seu amor. De um outro jeito. Vamos tentar. Então, acho que essa questão de flexibilizar as relações a partir do que elas trazem pra gente. Então, quando essa mulher, por exemplo, diz: olha, eu sou advogada de família, coitada, ela deve ver um monte de coisa difícil.
Não, gente, então, essa parte que ela falou, eu imagino que no dia a dia vendo cada BO, gente.
Eu não sei se eu quero morar com alguém. Eu quero ter não sei o quê. Então, ela vai colocando uma série de coisas, mas ao mesmo tempo, talvez eu queira alguém que me aceite desse jeito. E tudo bem, mas por que precisa ser com a perspectiva da dor e não pode ser com a outra perspectiva? Gente, eu vejo tanta coisa ruim, mas eu tenho um parceiro, uma parceira tão legal, que quando eu chego em casa, eu posso dividir isso, porque tem, gente, tem isso no relacionamento de amor, tem essa coisa de você poder falar pro outro te acolher, a pessoa que conhece a sua história, né? Conhece a sua família, que vai, cara, isso é muito valioso. Então tem uma perspectiva positiva que as pessoas não estão vendo também, sabe? É tudo muito negativo, nossa, vai ser uma tragédia grega, vai divorciar, tá bom, vai divorciar, você vai sofrer, beleza, mas não teve
experiência. Ser uma tragédia. Meus pais são melhores amigos até hoje, estão separados há 25 anos.
Tiveram um relacionamento que foi ótimo, que tiveram tanto os meus pais quanto os pais da Bela, tiveram filhas maravilhosas.
Eu falo que eles ficaram juntos, não tem nada a ver. Ficaram juntos só pra me ter, só pra estar no
meu lado.
Ai, eu também só pra fazer meu irmão. Deu certo a parceria enquanto durou. Porque ao mesmo tempo que pra mim, o que eu acho mais controverso nessas mulheres, homens também, né? Mas a gente vê muito do discurso feminino essa coisa do amor romântico, né? Essas pessoas parecem que querem mais o amor perfeito do que a gente que está no dia a dia dos nossos relacionamentos. A gente que se comprometeu com o relacionamento a dois, a gente escolhe o nosso difícil, a gente sabe os perrengues, a gente decide ficar junto. Quem está vendo de longe fica achando, não, É porque isso não vai dar certo, porque tem que ser perfeito e não vai ser perfeito. Gata, a gente já entendeu, não vai ser perfeito, a gente tá curtindo,
pelo
a gente
amor
tá
Deus. Aqui. Mesmo. Não, e gente, e não é essa coisa de quando você olha a figurinha assim, no quadrinho, que fica saindo o coraçãozinho todo dia, não, bem. É. Porque uma coisa é, né, aquela coisa da paixão, que você idealiza, você acha, você projeta tudo no outro, o outro é maravilhoso. Cara, a gente já sabe desse negócio aí. Então você já sabe, aproveita quando você tiver. Aproveita, gata, ó, você que se apaixonou. Aproveita, já sabendo que vai, que lá na frente vai ocorrer a decepção, porque a gente idealiza e a gente se decepciona, mas tudo bem. Alô, pessoal, tudo bem, a gente vai lidar com isso também. Lida de peito aberto, de frente, com maturidade. É, era idealizado, é, o outro vai se prestar, é isso, tem que lidar com a minha frustração. As pessoas não querem mais se sentirem frustradas.
E eu vejo muita gente, como a Bela falou também, muito pautada pelo medo, né? Então aí, por causa do medo, deixa de viver experiências incríveis, que seja um relacionamento de 2 anos, de 4
pois
anos,
é.
De 30 anos.
É, de dar errado, né? Sei lá, se você fica 4 anos, 5 anos...
Deu errado, gente?
Você terminou porque parou de fazer sentido. Isso deu errado?
Claro que não, tu foi muito feliz com aquela pessoa. Durante...
Pelo amor de Deus.
Vai ter um primeiro momento que tu não vai querer nem ver foto, nem nada, vai doer muito, mas depois que passa, e eu falo, eu venho do futuro pra você que tá passando por isso pra falar, que é legal, depois chega uma época, depois de tempo que tu olha pra aquele relacionamento, talvez a Ana também, que já tem um casamento, um primeiro casamento, tu olha, pô, aquela viagem que eu fiz com o meu ex, foi legal pois aquele momento que eu vivi com aquela pessoa. Né? Sei lá, aquela experiência que eu vivi foi boa. Enfim, depois não era mais bom. Aí separou e aí foi atrás de uma outra história. Mas não deixa de ser legal o que foi vivido naquele momento. Né?
É isso. Então... É hashtag é sobre isso.
Ó, vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais um Manda Casa.
Oi, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista e agora sou videocaster e apresento o Desculpa Alguma Coisa em Universa.
Sou um grande orador de aspas humanas, nossa, minha
eu já tô até
quase
aqui
morre.
Com post-it. Aí ele passou com o pau torto, você foi lá e endireitou. Falei, deixa eu arrumar isso. Eu tenho toque. E você fez porque você tava com muito tesão ou você fez por uma curiosidade?
Eu tava sem cantar, primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual e, tipo, o canto, ele é sexual pra mim também.
A gente também cai num lugar muito absurdo de que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lalala, e eu acho isso um saco.
Eu acho importante a gente falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. Ela vai embora igual ela deixou o cara no restaurante. E quero convidar você para assistir toda quarta-feira, às 20h, sempre convidadas maravilhosas e espetaculares. Você não pode perder.
Quando eu era bem nova, aos 20 e poucos anos, tive um relacionamento durante boa parte da faculdade, que parecia muito bom, mas terminou com traição dos dois lados. Ali, digo que sofri um chacoalhão. Fidelidade é algo irreal e relacionamentos tendem a nos limitar em contratos irreais a serem cumpridos. Lembro que quando acabou, eu só pensava o quanto eu estava arrependida de ter perdido várias festas e viagens dos anos de faculdade e em uma relação que me dominava. Passei o resto dos 20 anos sem nenhum relacionamento fixo e curtindo bem a vida de solteira. Aos 35, comecei a me relacionar com um ex-colega de trabalho casado. Estamos juntos desde então. Gosto muito da liberdade de ter minha vida, meus horários, viajo quando eu quero, saio com outras pessoas. Isso tem sido mais raro, mas ok também para mim. Confesso que de vez em quando eu stalkeio o Instagram da mulher dele e sinto pena. Só vejo cinismo nas trocas de declaração de amor, nas fotos de família, nas fotos de viagem. Acho que o que temos é mais sincero, mas admito que o título de amante me dá muita vergonha às vezes.
Nossa Senhora, atenção. Não, é porque assim, olha só. Deixa eu falar algumas coisas aqui que eu acho importante. Primeiro, quando a gente fala de contrato, quando ela fala assim, né, os casamentos e os contratos irreais. De novo, tem uma perspectiva de ciclo vital e de fase da relação. O seu contrato no início do relacionamento é um. Daqui a um ano e meio, dois, é outro. Tanto que em terapia de casal a gente fala que é o tempo todo é importante recontratar. Então não é não ter contrato. Também já acho isso a um engano profundo das pessoas. A gente sempre faz contrato. hoje, nesta perspectiva, nesse relacionamento, nesse momento, a gente contratou isso aqui, amanhã é outro contrato.
Ô, depois de amanhã... Só que, porque às vezes a gente está sempre fazendo, mesmo que a gente não verbalize, né?
Exatamente.
É importante, que é importante a gente falar, porque às vezes eu estou assinando um contrato e a pessoa do meu lado está assinando outro. Então tem que negociar nas letras miúdas também, né?
Você vai negociando e vai falando e vai revendo, vai fazendo e tal. Então não tem essa de não existe contrato ou contrato irreal. Existem contratos possíveis que a gente vai fazendo na medida em que a gente vai se percebendo. Claro, a gente precisa olhar. A fidelidade é sexual, principalmente, é bem difícil mesmo. É, acho que a gente, não é à toa que as pessoas hoje falam mais sobre não monogamia dentro das relações, ok. Mas o que eu acho muito curioso do relato dela é que, assim, ela deseja liberdade, aí ela se relaciona com um homem casado, que ela acha, pelas fotos que ela vê no Instagram, que tem uma relação falida. Ou seja, né, ela está colocando... em hierarquia, qual é o amor mais importante, o mais verdadeiro, e o mais honesto e o mais sincero? Se ela fez isso, desculpa, gata, você já caiu no mito do amor romântico. Isso não é liberdade. O amor em liberdade não é esse que coloca uma relação principal e a outra, não é. Então, ela, de alguma maneira, ela se vê competindo com essa mulher. Aliás, eu vou dizer...
Ela mesma falou, agora eu tenho saído, visto menos gente, tenho saído menos...
Ela então... se coloca, olha só, na relação com esse
gente,
parceiro...
Gente, ela está bem resolvida com essa relação, mas está lá stalkeando, vendo, dando então, zoom, imagina ela dando zoom na cara das pessoas, sabe?
E ela fala o quê? Tá vendo? Olha lá, a minha relação é mais honesta. Então, ela já está estabelecendo uma competitividade... com a mulher do cara e a relação que o cara tem com a mulher. O que ela sabe sobre essa relação? O que esse cara fala sobre essa relação é de fato o que acontece? Será que essa relação também não tem a sua importância, o seu amor, o seu afeto? Então, veja...
Algum deve ter, né, Ana? Porque a pessoa, o cara só fica porque tem alguma coisa que importa pra ele ali, seja
as pessoas. E ela não falou em nenhum momento do cara falar que vai se separar, exato, que tem uma relação então, horrível. Então,
exatamente. Quem disse que é mais sincero que ela tem? Então, veja, o que eu tô chamando a atenção é pra tomar cuidado com esse... Eu não sou romântica, eu não estou estabelecendo contratos, os meus contratos são mais sinceros, mas no final das contas eu estou vivendo a mesma coisa, porque no final das contas eu estou ali competindo com a mulher do cara.
E eu
porque
acho
o meu que... relacionamento é mais sincero do que o que eu vejo no Instagram.
E o que eu sinto também é que às vezes, porque algumas pessoas não conseguem ter o que elas gostariam, elas se contentam com menos e acham que o menos é o mais sincero, entendeu? Isso aqui eu sei que é bom o suficiente, mas ela podia querer mais, ela podia querer que esse cara, talvez, enfim, não sei se ela quer isso, mas largasse a mulher, ou ela tivesse um outro relacionamento, um outro formato, os dois.
E talvez, né?
Uma outra dinâmica, mas parece talvez... que... Como ela sabe que o relacionamento ideal na cabeça dela aprisiona, não existe, num trauma que ela carrega lá da faculdade, tipo, 20 anos atrás, enfim... Ela fala, não, já que isso aqui não é possível, eu vou querer o mínimo que eu acho que pode. Mas eu acho tão, tão triste ou a gente então, tentar com pouco, sabe? É,
ou então ela também se protege de que maneira? Olha que interessante. Ela tem seus 30 anos, ela gosta da liberdade.
41.
Ao mesmo tempo... Hã? Ai, desculpa.
Ela tem 41.
41, tá. Ela tem 41 anos, ela gosta da liberdade... Mas, ao mesmo tempo, ela se relaciona com um parceiro, um cara que é casado, que provavelmente tem menos tempo para andar e ter tantas experiências sexuais como se fosse um cara solteiro. E que tem uma certa previsibilidade. E que é um cara que já assumiu um relacionamento amoroso. Então, talvez ela só não admita para ela que ela não quer se relacionar, de fato, com alguém... que esteja completamente disponível. Tem uma questão dela aí. Ela não está afim. Assume isso ao invés de ficar colocando as coisas no relacionamento do cara.
Bela, o que tu acha? Conta aí. Habla, Bela, habla.
Ai, olha, eu tenho muita dificuldade com essa história de traição, de amantes.
Ai, tô contigo, Bela. Eu sou assim, muito careta nessa hora também.
Eu sou muito. Porque assim... Eu acho, eu concordo 100% com o que a Ana falou, de recombinar a necessidade. Uhum. Assim, eu falei, eu quero fazer bodas de ouro. E se eu virar aqui e falar, ai, mas eu acho que eu nunca mais vou transar com nenhuma outra, nunca mais beijarei outra boca. Uhum. Mentira, gente. Isso assim, eu não tô nem falando de, ah, será que eu não terei o desejo? Porque o desejo é óbvio, né? Óbvio. Que terá em outras pessoas. Mas que isso nunca vai acontecer, eu acho impossível pensar uma relação de anos e anos e anos em que essa atração física não se manifeste e não seja efetivada em algum momento. Uhum. É, eu não acho isso um problema. Mas, assim, o meu combinado é falar sobre isso, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho esse lugar, né, de esse lugar meio sombrio, né, do relato da amante que vê um Instagram, que, ah, o que eu tenho é mais sincero, mas eu acho tudo horrível. Uhum. Porque, assim, né, projeta uma coisa nessa eu sinto pena dessa mulher, né, que talvez a gente nem sabe se a mulher não sabe, se não.
Pois
não,
é, exatamente.
Talvez isso. A mulher viva um relacionamento aberto, talvez a esposa
talvez a mulher também tenha um amante.
Total. Eu sinto nessa hora dela estoqueando a vida, eu sinto ela se coloca como coadjuvante da própria vida, porque ela está sentada na casa dela, vendo o cara que ela gosta, porque ela gosta desse cara.
Definitivamente, porque ela
gosta desse cara. Ela tá lá vendo. Exato. Mas ela tá vendo ele viver outras coisas das quais ela não faz parte, ela não é convidada, e é um lugar onde ela não vai habitar. Então ela tá se colocando de coadjuvante, porque é isso que a gente tá falando. A esposa e ele podem ter um relacionamento aberto. Ou eles podem, os dois. Aí o combinado deles é o contrário do da Bela. Ah, ninguém fala, mas quem quiser fazer, faz aí no teu canto. Desde que eu não saiba.
Desde que eu não saiba, tem muito isso.
Tem esse combinado também.
Mas assim, eu acho importante que a gente, né, saiba que essa fidelidade eterna para sempre tem menor possibilidade, assim.
Exatamente.
Eu estou monogâmica nesse momento, mas, assim, a partir do momento que isso não fizer mais sentido, aí eu acho que é o ponto da gente considerar. Olha, eu gostaria de ter uma relação em outro formato com você, e aí a pessoa aceitando ou não, né? Qual é o tamanho dessa vontade, qual é o tamanho dessa relação? Porque, assim, agora, isso para mim era uma coisa impensável, mas agora que eu tenho filho, que eu divido uma casa, que essa perspectiva, né, aumenta, a gente vê que tem outras coisas que ficam muito menores. Uhum. Então, assim, meu Deus do céu, eu agora, se tiver vontade de dar para outra pessoa, vou ter que terminar o meu casamento, então, separar uma guarda compartilhada, uma coisa assim que vai dar um trabalho.
Por apartamento, entrar tudo, ficar... Nossa, cara, já pensa tudo, né?
Vai dar um trabalho. Eu tenho uma relação que é tão maravilhosa em outros aspectos da parceria. Isso
e aí eu acho que isso volta...
E isso volta para uma coisa, assim, que eu vou olhar para uma outra... Por essa perspectiva, mas chamar para uma outra questão, que é assim, ó... Quando a gente olha para o relacionamento e a gente fala, né? Ah, a pessoa está tendo uma relação sexual e está sendo infiel, não contou, e muitas vezes não conta. Ah, porque quer manter o relacionamento e a conveniência do casamento. Ok, quer manter a conveniência do casamento e está tudo bem, porque as conveniências são importantes para nós. Ah, não conta porque tem medo que o outro vá saber e que esse relacionamento acabe. Não é só sobre a perspectiva da comodidade, é sobre a perspectiva do amor também. Porque falar sobre isso, trazer para a relação o terceiro, é sempre muito difícil. Então, as pessoas são infiéis também, eu não estou falando todas, e elas mantêm, às vezes, e ficam em dilemas muito profundos em contar ou não, porque tem medo de perder o amor do outro. Porque essa conversa que a gente está fazendo aqui é muito nova. Uhum. Então, tem infidelidades e infidelidades. Uhum. Às vezes, a pessoa não sabe nem o que está acontecendo com ela. Ela é pega e pira, despiroca e tal. Então, mas por quê? Porque também aquela relação que ela tem, como você está dizendo, é muito importante. Então, não é para olhar pela perspectiva só do assim, a pessoa quer manter a fachada do casamento. Não é isso, meu bem.
E porque não significa que ama, que passou a amar menos na, a
exatamente.
A esposa,
é essa discussão que tem que ser feita, na verdade,
é,
né?
Isso. Uma coisa essa não anula conversa. A outra. Uhum. E a gente, eu acho que por muito tempo foi orientado e criado por isso, né? Se você trai, significa que o amor acabou, que a relação acabou, que tudo acabou. Isso. E não necessariamente. Eles podem estar vivendo uma excelente relação, esse casal.
E, a pessoa
e ainda assim
covarde.
Ele gosta de transar com você. E ainda e assim ele gosta de você.
E ainda assim alguém foi covarde. E a covardia também faz parte da miséria humana. Então, quando a gente fica atacando muito, sabe, a covardia alheia, também é importante a gente pensar na nossa covardia. Porque não amar, para mim, também é uma covardia. Uhum. Isso também pode ser olhado como uma covardia. Uhum. Evitar a dor, eu também posso olhar isso como covardia.
Total, gente.
Né? E é na crise, muitas vezes, que a gente encontra o amor. Que é justamente quando você vai lá, olha o outro, entende a miséria, vê o que, que acontece, o outro, né, o outro se abre, se rasga, que você fala, bom, e aí, continua amando essa pessoa?
Ô, quero Ana, ver. Diga quero amor. Ver, quero ver agora. Quero ver agora, quero ver se tu gastou tudo agora, porque vai chegar... Prepara, eu tô vendo que a Bela tá anotando umas coisas. Agora é a hora, Bela, para pegar o lápis e o post-it aí. Meu porque Deus. Vem a hora da inspiração de Ana Canosa, que eu tava morrendo de saudade. Ana Canosa.
Estou pronta,
que
estou pronta.
O que aprendemos com tudo isso, Ana?
Clímax.
Bom, a gente aprendeu que é preciso distinguir formato com experiência emocional do amor. Não é porque estamos desconstruindo o amor romântico como um ideal, um formato todo, para todo sempre, monogâmico, amém, que deixaremos de vivenciar momentos de idealização, expectativa, confusão e dor, porque romanceamos a relação com alguém. A gente aprendeu também que é melhor assumir o desejo de uma vida compartilhada e emocionada do que negar que se está trilhando o mesmo caminho de maneira camuflada. A gente aprendeu que é possível, sim, construir algo que seja singular, mas é importante não perder de vista que tem o biológico, tem a personalidade, a maneira como nos apegamos, a realidade da vida, as experiências anteriores, a construção social e a narrativa que você mesma quer dar para aquilo naquele momento da sua vida. A gente aprendeu também que as fases do ciclo da vida nos impulsionam mais ou menos para uma relação romântica e erótica e às vezes para uma relação fraterna, a depender do momento que você está. E a gente aprendeu que não é sobre não ter expectativas, mas quais as que você terá sobre a sua relação e a outra pessoa. E mesmo assim saiba que você, em algum grau, será frustrado. Então, aprenda a lidar com as inevitáveis frustrações, mas também se jogue para o romance e para o amor, porque sem ele a vida fica chata pra caralho.
Tudo!
Tudo! Que mulher maravilhosa!
Se eu ficar casada há 50 anos, agora vão ser 60. Eu vou ter que viver muito pra chegar lá.
Tamo junto, Bela.
Foi bom pra você?
Gente, agora o último quadro é o Foi Bom Pra Você. É aqui a gente indica boas indicações para os nossos ouvintes. De livro, podcast, filme, série. O que vier tá bem-vindo. Eu vou começar, aí depois eu chamo a Ana e a Bela encerra para dar tchau para os nossos ouvintes, nossa convidada de luxo. Eu vou indicar, gente, em homenagem ao amor romântico, eu vou indicar um filme chamado Fire Island. Orgulho e Sedução, que está no Star Plus, que nada mais é que a história de Orgulho e Preconceito da Jane Austen, que é um ícone do amor romântico e que eu amo, tá? Digo de passagem, adaptada para uma versão de um romance queer, LGBTQIA+, uhum, nos anos de hoje. É um filme
que legal.
Delicioso, super divertido, que tem lá, são cinco amigos gays que são como se fossem as irmãs da Elizabeth Bennet, que vão para um final de semana de festa, e aí tem um que se apaixona, o outro que quer uma relação aberta, outros que são mais festeiros. Igualzinho a Orgulho e Preconceito, só que é uma versão moderna e LGBTQIA+, o que prova, gente, que não importa. A gente segue 200 anos depois que esse livro foi escrito, a gente segue se apaixonando por essas histórias de encontros e desencontros, de paixão, né? A gente quer viver relacionamentos, porque a gente, eu vi esse filme agora, eu amo Amor e Preconceito, é, Orgulho e Preconceito, já li, vi todas as versões de as antigas, a Bridget Jones, que também é uma leitura da história, né? E essa agora do LGBTQIA+, achei assim uma delícia. É, provando que não importa o formato das pessoas, as orientações sexuais, a identidade sexual, as pessoas querem se apaixonar, sim. É isso.
Bom, eu vou indicar um filme que eu também vi recentemente, que eu achei divertidíssimo. É um filme simples, não é pretensioso, chama Matrimilhas. Eu não sei se vocês já viram, é um filme argentino.
Eu não vi, tá na minha lista, Ana.
Então, que é, é a história de um casal que está em crise e eles entram num programa de milhagem de relacionamento. Então, para eles ganharem um negócio lá, eles têm que fazer pontuações e pontuações com atitudes positivas do relacionamento. E eu não vou contar o filme, mas é bem interessante, porque de uma maneira bem humorada e não pretensiosa, ele aborda questões interessantes sobre a necessidade de manter a individualidade, né? Quando o casamento dá aquela esfriada, que você gostaria de resgatar um apaixonamento e não sabe se isso vai rolar. Mentira, né? Eu querendo uma coisa sua e falando outra. Então, é bem interessante e principalmente as competências de um casal para manter uma relação. Então, é legal assistir, porque tem umas aventuras aí, tem umas questões emocionantes, mas fala sobre como o casamento ou os relacionamentos românticos são atravessados por muitas questões, né? E principalmente encontrar lugar para produzir potência num relacionamento a dois, ao mesmo tempo que eu consigo produzir potência individualmente na minha vida. Talvez esse seja um dos maiores dilemas das pessoas nos relacionamentos.
Bom, eu tenho 3 indicações rápidas, prometo.
Eu amo, a Bela já vem sempre com uma filha.
Não, eu ia indicar, como sempre, tudo sobre o amor da Bell Hooks, mas eu não aguento mais indicar isso. Eu amo do Renato Nogueira. Eu não aguento mais.
Esses
indicar.
Dois, as pessoas que chegam aqui, gente,
não,
já
é o padrão.
Quase dever de casa.
É, exatamente.
Então,
adoro
esse é o padrão. Esse. Aí, o que, que eu pensei? Eu lembrei de um livro que eu amo, que chama Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, é uma escritora nigeriana, e é um livro que fala da história de um casal que se apaixona, se casa, e começa nessa idealização desse casal, e aí, assim, tudo vai, eles vão passando por cada tragédia, cada coisa, com um filho, com gravidez, com a casa, e aparece uma segunda esposa que se passa na Nigéria dos anos 80, e as coisas de, as questões políticas, enfim, é muito bem escrito, é um livro muito bom, um livro triste, triste, mas fala muito desses sacrifícios, assim, em nome dessa idealização desse amor, né, que a personagem principal, a mulher, faz. Bom, esse livro é maravilhoso. Queria indicar também uma série documental que eu amo, que é Amor e Sexo pelo Mundo, que é apresentado pela Cristina Anampur. Com certeza vocês já falaram aqui. Uhum, tem, né? Na Netflix, ela vai passeando por vários países, várias culturas diferentes, falando como é que as relações são, e as relações afetivas e sexuais são construídas nessas diferentes culturas. Eu acho muito bom para a gente ter uma perspectiva, sair um pouco, né, disso que a gente está meio acostumado e ver que as coisas são diferentes em outros lugares. E eu quero indicar, eu fazer uma autorreferência a um dos meus podcasts, que é o Pepe Cansado. A gente fez uma temporada só sobre formatos de relacionamento. Então, a gente conversou com um trisal, a gente conversou com a Lela, que tem um casamento, mas ela e o marido, cada um tem um quarto no mesmo apartamento, então também um jeito diferente de viver essa vida a dois. A gente falou sobre não monogamia política, a gente falou sobre não monogamia maternidade, sobre relacionamento aberto, relacionamento liberal, swing, enfim. A gente falou bastante sobre esses formatos e eu aprendi demais, demais, demais. Foi uma coisa assim que mudou completamente a forma como eu enxergo, como é que eu tô na minha relação, como é que eu penso também essa minha individualidade, isso da gente recombinar. Uhum. Eu aprendi muito sobre não monogamia nessa temporada e foi muito, muito, muito positivo para melhorar, criar novas bases para o meu relacionamento monogâmico. Então, a gente sempre pode pegar o que é importante e adaptar para melhorar a nossa realidade. Então, eu recomendo muito. E aí, dentro desse episódio, vocês vão ter mais outras trocentas indicações de outros conteúdos. E é isso, gente. Ah, eu amei!
Gente, eu amei, amei. Não, e agora que eu tô vendo que eu tô dando uma surra aqui de amor romântico aqui nas minhas fotos.
Ah,
eu, minha de... pequena, eu e o marido, gente, eu tô assim, dando aqui, ó.
Tá dando casada.
Mas dando olha...
Para, ó, que viemos aqui.
Antes de
se alguém
encerrar,
chegou aqui e tava em dúvida.
É, antes de encerrar, eu só quero contar pra vocês rapidinho que há, sei lá, umas 3 semanas atrás, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de um cara que queria marcar uma conversa, um bate-papo. Eu, olha, terapeuta não é bem bate-papo, né? Ele falou assim, não, eu quero levar minha mulher, mas ela não sabe. Eu, puta, isso não dá certo. Como ela não sabe? Achei aquilo meio esquisito, sabe? Fiquei com medo de marcar e tal, mas acabei marcando. Era um homem de quase 60 anos, 50 e tantos anos, casado há 30 anos com a mulher dele. Quando eu desci na recepção, ele falou assim, olhou para mim e falou assim, fala quem você é para ela. Aí eu falei, oi, eu sou a Ana Canosa. Ela, porque ela era ouvinte do Sexoterapia e a tal, e eles escutam, não sei o quê. Aí ele subiu, ele sentou e falou assim, olha só, eu vim aqui para contar para você que é possível ser feliz com 30 anos de casamento. Porque a gente escuta tanto conflito no sexoterapia. E aí eles ficam assim, nossa, bem, ainda bem que a gente tem um ao outro, né? Nossa, bem. Aí a gente, juro. E aí a gente começou a conversar, e aí elas estavam falando daquele momento em que ela tinha passado pela menopausa, e qual era o desafio deles daquele momento, que ela, tipo, ela tá tocando foda-se, Ana. E é, mas assim, numa conversa deliciosa, que só faltou abrir um vinho, porque não tinha no consultório. O vinho.
Gente, que coisa maravilhosa, ai, que gente.
Eles foram lá pra isso.
Amei.
Ele ainda me levou um mimo, ainda foi. E assim, eu achei tão romântico, entre aspas, porque ele foi lá para dizer para ela assim: ele falava, olha, eu vim aqui para dizer que a gente tem sexo, que a gente é essa mulher da minha vida.
Ah, gente. Demais. Ó, é tudo verdade, gente. É porque, ó, baseado,
tá bom,
em fatos reais.
Então, baseado em fatos reais.
Tô segurando aqui, ó, tô segurando aqui, a gente tá segurando as mãos aqui no nosso amorzinho aqui. Ouvintes do Sexoterapia, muito bom estar de volta. Temos uma temporada inteira discutindo amor e sexo nos dias de hoje. Então, fica com a gente que tem mais uma série de episódios vindo aí. Um beijo. Até semana que vem. Bela, mais uma vez, super, super obrigada. Sempre, sempre uma delícia.
Amei.
Ana, deixa eu falar, né? Tava louca.
Obrigada,
de
querida.
Eu também. Foi uma delícia. Até lá.
Beijo.
Você pode enviar a sua mensagem para o Sexoterapia e acompanhar todos os nossos programas nas redes sociais de Universa _ UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Produção, Bárbara dos Anjos Lima. Design, Eric Fiore. Motion Design, Leonardo Rodrigues. Direção de Arte, Gisele Pungan e René Cardilho. Operação ao vivo, Isa Conrado, Liara Vidal e Maju Marques. Coordenação de Operações, Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Editora-chefe de Universa, Andressa Zanandreia. Gerente-geral Móvel, Antoine Morel. Gerente-geral, Marcas Editoriais, Tatiane Schibola. Diretor de Conteúdo UOL, Murilo Garavello.